Norma Urbana Curta, bobina número 69, inquérito Brasil-São Paulo número 172, diálogo entre informante e documentador. Tema: 13, profissões e ofícios, 4, a casa, 18, terreno. Número do informante: 229, sexo masculino, 37 anos. Documentadoras: Alzira Célia Soares e Rosina de Castro Guerra. Data: 7 de junho de 1974. Duração do inquérito: 35 minutos. Pista 1, de 34 a 530 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro: normais.
Número 172, bobina 69A, duração 35 minutos, tipo de inquérito, DIDI, informante Antônio Neto Sestari, idade 37 anos, sexo masculino, áreas semânticas 4, 13 e 18, origem dos pais paulistanos. Documentadores, Alzira e Rosinda. Sestari, quando você era criança, você pensava que você ia ser biólogo ou você tinha em mente um outro tipo de profissão que você achava bonito que você um dia seguia aquela carreira?
Bom, eu quando era criança nunca pensei no que eu ia ser. Então, às vezes, por piada, dizia que eu ia ser lixeiro, etc. Mas era só para atrapalhar o que a minha mãe perguntava, o pai perguntava, etc. Eles nunca sabiam o que eu queria ser. Mas eu também não sabia. Então, não posso dizer nada a esse respeito. Agora, mais tarde, quando eu entrei no científico, então eu comecei a perceber que logo, logo eu tinha que me livrar daquele ambiente paterno. E por isso mesmo eu comecei a pensar o que eu podia fazer. E parece que a solução mais fácil era tratar de descobrir logo o que eu poderia gostar mais, etc. E então me encaminhar desde logo. Então me encaminhar logo para definir o que eu desejaria ser. Bom, então me entusiasmei muito com a parte de história natural, porque eu tive um professor muito bom. E já no primeiro científico eu arrumei programa de vestibular para ingresso, etc. Estudei e entrei. Agora eu não queria, de modo algum, melhor, não pensava de modo algum ser biólogo. Eu pensava simplesmente ser professor, etc., transmitir aqueles conhecimentos que o professor que eu tive me ensinou muito sobre a parte de geologia, de mineralogia e botânica também, e alguma coisa de zoologia. Então ele fazia excursão, isso é que despertou em mim o interesse, porque eu gosto muito de andar pelo mato, etc. E eu sabia reconhecer tudo que era tipo de pedra, planta, etc., quando entrei na faculdade. Então a finalidade que eu queria era justamente poder transmitir a mesma coisa para grupinhos de alunos, alunos pequenos e grandes, porque a gente podia ensinar ciências e história natural. Isso eu sempre gostei, tanto que enquanto eu fazia o curso, eu dava aula, eu fazia excursão, fazia, programava tudo isso. Agora, posteriormente, apareceu a oportunidade de ser biólogo, então eu me tornei assistente aqui por causa de um convite. Eu fiz um estágio de 1 ano, me aceitaram, me indicaram para a nomeação, e esse é o motivo que eu estou aqui. Agora, na realidade, a hora que eu me decidi, quando eu estava no científico, então o que eu queria era ser apenas professor de ciências e história natural.
E você acha, por exemplo, que essa sua profissão, vamos dizer, em termos de status, qualquer coisa semelhante, seja rendável ou você acredita que existam outras melhores?
Peraí, eu não entendi bem, porque
Não.
status é posição, agora economicamente é outra coisa.
Economicamente também, tá?
Também. Bom, como status, eu não sei se vale a pena ficar dizendo por aí que a gente dá aula em universidade, etc., para impressionar. Eu falo apenas quando eu acho que o indivíduo quer realmente saber isso. Agora, ficar dizendo o que eu faço, o que eu não faço, não adianta, porque ninguém vai entender o que que eu faço aqui. A maioria das pessoas não entende. Agora, quando é colega do meu nível, gente do meu nível, etc., aí é diferente. Que aí eles mesmos vão, a primeira coisa que eles vão perguntar onde eu trabalho, o que eu faço, etc. E, aliás, isso é uma coisa interessante, vou fazer um parênteses, que me lembrou uma coisa que acontecia. Meu pai, como eu disse, era funcionário público, agora ele era professor e deu aula algum tempo, etc., mas depois ele arrumou um serviço de funcionário público e ele era doente, então ele se acomodou um pouco, ele não foi mais para frente, justamente por causa da doença que ele tinha. E a coisa que me dava mais raiva era quando eu estava fazendo uma coisa e ele começava a se intrometer no meio e falar coisas que eu não queria. Então, quando ele me apresentava para quem quer que seja, ou melhor, quem quer que fosse, por exemplo, para o dono do armazém, para o farmacêutico, quer dizer que está fazendo CPUR, ele está estudando na Universidade de São Paulo, ele é aluno de fulano de tal. E o açougueiro lá sabia quem era fulano de tal, qual era a vantagem de fazer CPUR, então é uma coisa que me irritava aquilo lá. Eu acho que eu fiquei marcado com isso, então eu não comento o que eu sou, o que eu faço, etc. Só quando me perguntam e quando a gente do meu nível. Quando não é, eu digo, ah, eu sou professor e acabou, sou encerrado. Agora, economicamente, É claro, se eu aceitei a profissão de professor, eu tenho que me contentar, me conformar com isso, porque afinal de contas isso faz parte do amadurecimento da pessoa, tem que aceitar isso. Agora, eu tenho outros colegas biólogos que foram para outros campos e outros campos que eu gostaria mais, se eu não peguei, não foi porque eu não quis, foi questão de oportunidade, e que realmente ganham muito mais. Por exemplo, eu tenho um colega que não conseguiu se formar e hoje ele é vice-presidente de uma grande empresa aí da UEL, como um laboratório. Porque ele gostava tanto do conteúdo de biologia, etc., e pegou aquele campo e ele tinha uma coisa melhor que eu. Ele entendia melhor de finança, de como manipular dinheiro, etc., coisa que eu não entendia ainda bem e continuo não entendendo. Então, no comércio, eu acho que eu seria um fracasso. Então, foi uma questão de oportunidade para ele e ele era a pessoa certa. Agora, eu não reclamo, não. Eu acho que está bom aqui. O dinheiro a gente não ganha muito, não, porque quando a gente começa a comparar aí fora, a gente vai ver que tem gente muito menos especializada, ou melhor, que estudou muito menos, mas que tem uma especialização que normalmente é melhor procurada. Então, essas pessoas ganham muito mais, mas é questão de oportunidade, ninguém vai brigar por causa disso, certo?
E que tipos de especialização são essas?
Ué, por exemplo, você pega uma secretária bilíngue, se ela está numa firma muito boa, eu já conheço casos de secretárias desse tipo que ganham no mínimo igual que a gente, o que um professor assistente doutor ganha aqui. Tem vários por aí. Eu tenho uma cunhada na firma dela, ela ainda não chegou a esse ponto. Mas na firma dela tem muita gente que ganha seus 10 milhões por mês, o que é muito inferior ao que a gente ganha aqui. Outra coisa, esse colega meu que eu citei da Welcome, ele pega indivíduos que não têm ginásio, treina para fazer as coisas que a gente faz aqui dentro, e o indivíduo treinado, no fim de 4, 5 anos, está ganhando seus 10 milhões por mês. Mas quando muitos desses indivíduos têm ginásio, nada mais. Então, é uma questão do indivíduo ser especializado naquilo e para aquela firma ser muito importante sobre esse aspecto.
Em termos de ordenados, os indivíduos treinados, você acredita que eles ganhariam o que um indivíduo especialista para o campo ganharia ou deveria ganhar? Você acha que ele leva vantagem treinando esse pessoal ou se ele contratasse alguém, ele teria que pagar mais? Alguém mais especializado?
Olha, respondendo a tua pergunta, eu posso, se eu entendi bem, eu vou dar um exemplo do que ocorre, por exemplo, com a nossa profissão. A nossa profissão é de biologista, não professor, isso é outra coisa. Então, se não for, depois você volta atrás. É o seguinte, aqui em São Paulo, quando você pega, por exemplo, o estado de São Paulo de domingo, que traz pedido de tudo que é profissão, eles estão procurando, então, indivíduos de todos os tipos de profissão, você quase nunca, raramente, você vê a palavra biologista escrita. Quando você vê a palavra biologista, isso aconteceu com uma colega nossa aqui há 2 semanas atrás. Então, ela viu, correu lá para aquela firma, etc. A hora que eles viram que ela tinha mestrado, não quiseram. Então, é tal história. Quanto mais o indivíduo se especializa, menos oportunidade de emprego ele vai ter. Aí, eu não sei explicar direito se o problema é que a firma acha que teria que pagar mais para aquele indivíduo, que ele é mais especializado, então ela prefere treiná-lo e pagar menos, ou se é uma questão de competição lá dentro, porque tem lugares que se você diz que você é doutor, ninguém lhe aceita, porque lá dentro ninguém é doutor, e aquele pessoal então vai ter dificuldade depois com você lá dentro. É claro, eles acham que você entrando, você logo vai ter uma posição superior a eles. Então pode ser uma questão de competição. Agora, nos Estados Unidos, que eu morei lá há algum tempo, lá é justamente o contrário. Lá o indivíduo, quanto mais ele se especializa, então o indivíduo que está fazendo doutoramento, antes dele terminar o doutoramento, às vezes ele já tem muitas ofertas de emprego e para ganhar muito mais do que a gente possa imaginar. Então lá eles sabem dar valor a estes indivíduos, porque eles sabem que estes indivíduos têm capacidade de dar melhor rendimento para aquela fábrica, para aquela firma, etc. Então são os mais procurados, eles pagam isso sabendo que o dinheiro vai voltar e com muito juro a mais.
Você acredita, então, que isso seja uma aplicação a longo prazo, porque depois isso vai render mais para a firma? Certo. Porque o imediatismo do pagamento para o indivíduo mais especializado não é levado em conta.
Certo.
Uhum. Agora, aqui no Brasil, então, seria bem diferente, seria o contrário, né? Eles preferem imediatamente pagar menos e não pensam, me parece, que num lucro mais a longo prazo, né?
Seria mais ou menos, porque aí também entra o problema de tecnicologia. E tecnicologia. Bom, aí o problema seria o seguinte: quando você vai fazer determinada coisa aqui, na maioria das vezes você já tem o sistema mais ou menos organizado, etc., você sabe o que você vai fazer. Então, quando uma firma procura alguém aqui, não é para uma pesquisa pura, para uma pesquisa se aquele remédio é bom, se não é, uma pesquisa de como utilizar aquele remédio, porque esses remédios geralmente são descobertos lá fora. Então, lá fora, esse indivíduo é importante. Agora, aqui dentro ele não tem muita importância. Então, essa também seria talvez uma coisa que eu esqueci. Um dos fatores, por que quando a gente diz eu sou doutor, eu sou mestre, eu tenho essas qualificações, eles já começam de pronto já não mais qualificar você para aquele emprego.
Mas existem outras profissões em que quanto mais um indivíduo for especializado, mais ele é requisitado. Aqui no Brasil, me parece que existe uma faixa, uma área em que existe esse tipo de escolha, né?
Eu acho que é uma questão de das oportunidades do momento. Então, não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas um exemplo. Então, o setor econômico, o setor financeiro, atualmente é o que está em maior desenvolvimento. Então, todo mundo, no momento que eu conheço, que está aí fora se definindo o que, que eu vou fazer, o que você está estudando, por exemplo, economia, administração de empresa. E mais ainda, esses indivíduos, quando eles pegam uma firma boa, eles recebem salários muito altos. Então, eu acho que isso vai... é uma questão de oportunidade, uma questão do processo de desenvolvimento do país. Então, por exemplo, pode ser que futuramente o Brasil se destaque muito no setor biológico, porque pode ser que nós tenhamos firmas aqui capazes de competir com qualquer firma estrangeira de produto médico, produto farmacêutico. Então, quem sabe aí melhoraria as oportunidades para os meus colegas, os biologistas.
E no campo da medicina, Sestari, como é que vai?
Sobre que aspecto?
Esse aspecto de pesquisa, o aspecto de especialistas, quanto mais eles se especializarem, melhor eles poderão cobrar consulta, operação.
Bom, aí, medicina, eu acho que já é uma... medicina tem que diferenciar bem de biologista. Se é isso que você quer saber. Pelo seguinte, o biologista em si não tem um campo liberal como tem o médico. Então, o médico vai clinicar. Então, é interesse do médico ele se especializar dentro ali do setor dele o mais que ele pode. Porque futuramente ele sabe que ele montando uma clínica, ele pode obter muito mais clientes. E quanto melhor ele cuidar desses clientes, mais o nome dele vai se tornar conhecido e mais clientes ele vai obter. Agora, o biologista não pode fazer isso. Então, o biologista tem que ser mesmo empregado dos outros. A não ser uns poucos aí que fundam, montam os laboratórios. Mas mesmo montando laboratório, eu tenho exemplo, então, contagem de número cromossômico para identificação de anomalia cromossômica. Poucos são os laboratórios que fazem isso aqui, entre eles o nosso. Então, tem indivíduos que foram nossos colegas, saíram daqui e tentaram fazer isso. Mas na hora que eles vão tentar, eles vão ver que eles também não conseguem ser liberal nesse setor, porque eles dependem muito intimamente do médico. Então, é o médico, sobre todos os aspectos, quem vai fazer com que aquele laboratório vá para frente. Por exemplo, é o médico que vai mandar clientes para lá. Então, existem outros laboratórios iguais, mas que são dirigidos por médicos e os médicos fazem tudo. Então, é claro que o médico vai mandar todo mundo lá para o colega dele, não vai mandar para o biologista. Mais ainda, o biologista não pode assinar documento nenhum. Então, ele diz para o médico, olha, o que eu observei é isso, 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 isso. O meu conhecimento de geneticista diz que esse indivíduo aqui, por exemplo... quando crescer, não deve se casar, porque ele vai transmitir a prole tal, tal, tal doença. A chance dele transmitir é alta. Mas é o médico que vai assinar aquilo. Então, no fim, o médico, aos poucos, ele começa a ser mais importante do que o biólogo. Mas o conhecimento que o biólogo tem dentro desse campo é maior do que o médico. A formação que ele teve é tal que o médico dificilmente vai superá-lo. Mas ele é, sob todos os aspectos, eu imagino, um subalterno do médico.
Com relação a esse aspecto, me parece que o biologista também esbarra em outras profissões na tentativa de sair do campo estrito da pesquisa, né?
Ah, esbarra bastante. Por exemplo, o biologista esbarra com o biomédico, porque atualmente existe curso de biomédica. Então, existe conflito nessa área. E mais ainda, você, quando procura pelo jornal a emprego, você não vê ninguém pedindo biomédico. Então, é o médico que sempre entra naqueles empregos, é o médico que preenche os requisitos que aquele empregador quer. Então, o que o biomédico faz? Ele vem também para o campo do biologista. Então, no fundo, biologista, biomédico têm os mesmos problemas e uns interferem demais nas oportunidades de emprego do outro.
E já falando em médico mesmo, você conhece assim, alguma especialista, por exemplo, você tem 3 crianças, certo? Quando você tem que levar as crianças ao médico, por exemplo, se já aconteceu, né? Que tipo de médico você procura? Um especialista ou um médico de forma geral?
Bom, o que frequentemente acontece é que a criançada fica com problemas comuns, assim, que a gente mesmo poderia solucionar. Mas o problema é que a gente não quer correr esse risco. Ou melhor, a esposa vem e diz assim, não, porque pode ser mais grave do que você está pensando. Porque você pensa que você entende um pouquinho disso, mas você não entende, não sei o que lá. E frequentemente é Novalgina, no meu oral infantil, essas coisas não vão adiantar. Então a gente tem que ir no médico. Eu já tive muitas experiências com médicos, pediatras ou então especializados. Bom, atualmente o que eu faço, eu tenho um médico, que aliás é parente da minha esposa, a gente vai lá. Se ele pode solucionar, muito bem. Agora, se o probleminha é mais grave, então aí toma outros aspectos, pode ser que ele indique alguém especializado, etc. Mas, ultimamente, eu não tenho problemas nessa natureza, eu tive. Então, por exemplo, posso estar para você, o meu menino nasceu com um problema de ouvido. Então, nós tínhamos um pediatra naquela época que, de modo algum, eu suportava aquele indivíduo. Porque ele jamais punha a mão na criança, ele mandava a enfermeira tirar a roupa da criança, apalpar, tirar a temperatura, a única coisa que ele fazia era usar o estetoscópio, uma coisa assim, etc. Sentava na cadeira dele e ficava todinho empertigado lá e dizendo, faça isso, faça aquilo. E não adiantava nada. Atualmente eu sei disso, mais do que antes, porque esse outro médico já é diferente. Ele examina mesmo, ele vê, etc. Então não é uma questão de eu achar que o médico que pega a criança vai entender melhor. Pode ser que outros tivessem entendido. Mas o problema é as coisas que o outro dizia. Então, coisas bem banais ele receitava. E não era isso que a gente queria. Então, quando a criança foi com um problema de ouvido, simplesmente eu achei. Agora ele tem que se explicar melhor, vamos ver o que ele faz. A única coisa que ele fez foi cobrar consulta e dizer, o meu vizinho do lado é o otorrinolaringologista. Pegou o telefone, nem foi até lá. Pegou o telefone e disse, atendo um cliente meu. E nós fomos lá e pagamos de novo a consulta e aquele médico não resolveu coisa nenhuma. A criança foi lá 5, 6 vezes e ele absolutamente não resolveu. Chegou o momento em que nós quisemos, então, solucionar o problema. O menino tinha uma infecção, um tecido esponjoso no ouvido, que crescia para o lado de fora e vivia gritando, dor de ouvido, etc. Tal. Então, eu voltei ao pediatra e falei, olha, com esse médico não dá certo. Ele disse, mas é um filho de um médico muito importante. Mas não adiantou. Por mais que nós quiséssemos, ele queria aquele. E eu tinha visto que no mesmo prédio existia um outro médico. Ele citou 10 nomes e não citou aquele. Eu perguntei, tal médico? Ah, não, não vá nesse. Agora, como eu não tinha condição, já estava no prédio, a criança chorava demais, nós fomos. E olha, aquele médico solucionou o problema em uma semana. Quer dizer, o que ele fez foi examinar e disse, olha, não adianta ficar fazendo punção no ouvido. Tem que abrir o tímpano do menino, o que resta do tímpano, retirar o que resta do tímpano, e fazer uma raspagem, porque ele tem um tecido embrionário, e tecido embrionário tem que ser raspado, cauterizado, e aí ele não cresce mais. Pronto, o menino, uma semana depois, estava em casa, bom, não tinha mais problema nenhum, perdeu um pouco de audição. E depois, conversando com aquele médico, nunca disse para ele quem tinha sido o médico precedente. Então, posteriormente, o que ele disse... O que ele disse é que nunca deveria ter sido feita nenhuma punção. A primeira coisa era examinar o ouvido do menino com a aparelhagem própria, que foi o que ele fez, o outro não tinha feito. Então, o outro apenas furava o ouvido e mandava voltar na outra semana, e cada vez que fazia isso, cobrava consulta. Bom, então, essa é uma experiência amarga que eu tive, e daqui para frente, o cuidado que eu tomo é de nunca mais acreditar no que os médicos falam a primeira vez. E eu estou gostando demais, ultimamente, de ir no hospital servidor. Antes eu não ia porque eu era funcionário não efetivo, eu era substituto, eu não tinha direito. Então, ultimamente, eu passei para o quadro dos funcionários aqui do departamento. Então, nessa condição, eu ganhei o hospital de servidor. E lá é bom, porque quando o indivíduo tem dúvida, ele não fica imaginando as coisas e mandando a gente fazer e depois voltar para trás. Voltar de novo lá para outro consulta e cobrar de novo. Ele chama os colegas. Então teve um problema parecido com a minha menina agora, que o médico não sabia, chamou uma colega, esta chamou outra, e ficaram 4 médicos no final, para dizer que na realidade o que ela tinha não era nada de tétano, porque ela estava com sintoma de tétano, e ela tinha furado o pé com prego 3 dias antes. E o que ela tinha naquela ocasião era apenas uma faringite muito pronunciada, não tinha nada uma coisa que ver com a outra. Então eu imagino se a gente tivesse pago um médico que fosse adotar o mesmo critério que aquele primeiro lá, que tratou do ouvido do menino, adotou. A gente estava perdido, nunca ia descobrir nada, ia ficar naquela dúvida e sem necessidade.
E com a sua esposa, por exemplo, quando você precisou ter as 3 crianças, certo? Você não consultou nenhum tipo especial de médico?
Não, ela já tinha um médico da família, que por sinal era obstetra. A outra palavra difícil é para você. E ela se tratou com ele o tempo todo e... É como eu disse, eu não tinha hospital de servidor, etc. Então nós vamos pagar toda essa despesa aí que nós tivemos com o hospital, com o médico, etc. Porque ele, apesar de ser médico da família, naquela época ele cobrou bastante e nós ficamos num aperto daqueles.
E indo um pouquinho para a sua casa agora, Cesário, eu gostaria que você contasse assim, por exemplo, existem maridos, né, que gostam de fazer muitas coisas dentro de casa, né? Serviços necessários para ajudar a mulher. Não serviço de casa, mas de consertos, arranjos. Na sua casa, quem faz isso? É você ou você chama alguém para fazer?
Eu só chamo depois que eu destruí completamente, sem ter conseguido consertar aquilo lá. Então, isso raramente acontece. Inclusive, televisão, nós tínhamos uma que era uma porcaria, vivia em Guiçã de Como, uns 20 anos atrás. Eu fiz um curso de rádio técnico e me meti a abrir. Agora, frequentemente era coisa fácil, trocar uma válvula, consertar uma ligação que estava falha, etc. Então, eu percebia isso. Mas o que geralmente acontecia é que depois eu levava a televisão com um pouco mais de defeito para o técnico e ele então consertava e cobrava mais claro, mais caro, claro.
E problema assim de chuveiro, encanamento?
Ah, isso não tem problema, porque a eletricidade também é meu forte. Chuveiro, a parte elétrica. Agora a parte de encanamento, eu só conserto torneira mesmo que vaza, porque eu não tenho ferramenta, etc. E não me meto a ficar tirando cana do lugar, que eu sei que depois, experiência própria também, vem vazamento mesmo e aí o prejuízo é maior. Então, nessas horas, eu prefiro chamar o encanador. Agora, qualquer outro tipo de conserto, a gente faz. Inclusive, serviço de pedreiro, eu já fiz muito mal feito, que depois minha esposa chamou um especialista para consertar. Mas eu, primeiro eu faço, depois chamo os outros. Agora, quanto ao lado doméstico, quando não tem empregado, domingo é folga, etc., eu lavo os pratos.
Que marido, hein?
E agora que você está construindo? Não está construindo, César?
Estou.
Quem é que está lá na obra, na tua casa, atualmente?
Bom, no começo era eu noite e dia, mas depois o meu serviço aqui começou a ficar prejudicado, então começou a interessar a minha esposa e ela está se desempenhando bem. Então ela vai diariamente com o carro lá, vê o que falta, se é coisa que ela pode solucionar, ela soluciona. E eu vou só duas vezes ou três vezes no máximo por semana, mas fico pouco tempo lá porque ela soluciona tudo. Agora a parte final está difícil, porque é a parte de acabamento, etc. Então aí geralmente precisam ir os dois. Eu não vou sozinho, porque se eu escolho um tipo de azulejo, qualquer coisa dessa, e ponho, ela pode o resto da vida me atrapalhar, me atazanar a paciência, vamos dizer assim. Então, toda essa parte eu larguei para ela. Se ela fez alguma burrada, ela não pode reclamar. Eu também não vou reclamar, porque para mim, tendo a casa, tá bom.
Ah, isso eu não estou sabendo. Você podia contar para mim, então, o que, que você está fazendo? É reforma, é construção, o que, que é?
Não, não é reforma, não. Nós compramos um terreno bem barato há muito tempo atrás e agora o lugar lá valorizou bastante e os meios de alcance daquela região melhoraram. Então agora tem transporte, tem estrada boa, etc. Então nós tínhamos uma casa aí comprada pelo IPESP, etc., que já estava liquidada. Era uma casa que a minha mãe tinha comprado. E quando nós casamos, eu era filho único, então ela nos deu essa casa. Então o que nós fizemos foi vender essa casa e com esse dinheiro foi vendido à vista, com esse dinheiro começar a construir. Agora, é claro que o dinheiro não deu, então nós vamos fazer um outro empréstimo. E esse empréstimo é o que, no momento, está me dando mais trabalho, não é a construção, é o empréstimo. Porque o pessoal lá não gosta de dar o dinheiro de uma vez, dar em parcela e criam bastante confusão. Essas confusões de serviços públicos, etc., que vocês devem conhecer bem.
Mas me descreva assim, como vai ser essa sua nova casa?
Bom, vai ser bem melhor do que as anteriores. Agora, não tem reboque por fora, não. É tijolo aparente, mas não é tijolo aparente próprio. É qualquer tijolo mesmo que nós pegamos mais barato, porque o dinheiro que a gente ganha aqui não dá para ter coisa boa. Então ela está, pelo menos os pedreiros, o pessoal que trabalhou era gente muito boa, e o engenheiro era amigo, não está cobrando nada, por isso que nós estamos construindo. Então eles fizeram ela bonitinha, do lado de fora ela é bonitinha, mas não é grande, é exatamente o que nós precisamos. A única coisa que tem grande lá é o terreno, porque como eu disse, foi comprado há muito tempo, então são 5 mil metros. E antigamente a gente tinha 113 metros quadrados de terreno e uma casa construída em cima de, se não me engano, 100 metros quadrados. Agora essa área é 300. Mas não penso que a casa é assim muito grande, não. É 300 que tem uma porção de telhado ao lado da casa, é um estilo meio colonial. Assim. Então a gente conta os telhados, etc., e vai para os 300. Mas na realidade ela deve ser no máximo o dobro da antiga, uns 200 metros de área útil.
E quantos cômodos tem essa nova casa?
Eu nunca contei, porque quando eu conto, me dá medo de o dinheiro não dar, eu não conseguir acabar e perder a casa e não sei o que lá, e essas coisas aí que a gente fica preocupado. Mas deve ter aí uns 15, por aí, assim.
É, você não podia, assim, contar.
Bom, em cima tem 4 quartos. Esses 4 foi porque a minha mãe agora está morando junto, a gente tinha que fazer um. E, como eu disse, o engenheiro é muito amigo, então ele sabia das nossas dificuldades, ele planejou aquilo de forma que os cômodos não encarecessem absolutamente nada. Ele fez um tipo de casa, assim, bem funcional, mas ao mesmo tempo muito acessível. Então, em cima tem 4 quartos, tem 2 banheiros, nós agora temos um banheiro privativo, coisa que nós nunca tivemos. Embaixo tem um banheirinho de empregado e tem uma cozinha. A área de serviço ficou embutida dentro da casa, então a empregada, quando quer lavar roupa e cozinhar ao mesmo tempo, é só passar através de uma porta. O quarto dela também está na parte de baixo e embaixo uma sala grande. É só isso, a casa não é maior do que isso, não.
E você pretende, se você puder mais tarde, dá um tipo assim especial de acabamento ou vai deixar assim bem estilo colonial, como você disse, ou rústico, sei lá como você queira chamar.
Não, o que foi feito e vai ficar assim, ninguém vai mudar. Porque reforma em casa eu acho, assim, pode falar besteira? Eu acho que é besteira ficar reformando casa, porque isso não valoriza de modo algum a casa e só se gasta dinheiro e nem sempre a compensação. Então, o que nós vamos fazer é completar, porque a casa não tem armário nenhum, não tem quase que nada do que nós tínhamos na antiga. Que a antiga foi vendida com tudo que tinha, inclusive telefone. Então, a primeira preocupação nossa é botar armário, porque dependurar roupa em prego assim, sem proteção, em poeira, tudo não dá certo. E outra coisa, então, é mais tarde conseguir um telefone para melhorar ainda mais as condições de comunicação daquele lugar que é bastante afastado. Enfim, é mais ou menos isso.
E no terreno, assim, você disse que tem um terreno grande, né? Uma área. E você vai fazer o que nesse terreno? Vai deixar livre? Para quê? Por quê?
Bom, agora, em volta daquele terreno se formou uma companhia imobiliária, comprou aquilo e transformou aquilo num loteamento. Esse loteamento também ficou importante, porque eles puseram muitas restrições. E uma dessas restrições é que se construa apenas uma casa em cada terreno. E uma coisa muito importante que eles pedem lá, obrigam o indivíduo a proceder, é manter pelo menos 30% arborizado. Então eu já tenho essa arborização aí, porque quando eu comprei de um antigo sitiante lá, e ele tinha justo plantação de caqui e de ameixa no lugar. Então eu ganhei 30 pés de caqui, que eu não sei o que eu faço com isso, acho que vou derrubar a metade para plantar outro tipo de árvore. Que caqui não é bonito, ele é só galho seco, ele só fica bonito quando ele tem o fruto. E vou plantar outro tipo de árvore lá, mas pelo menos enquanto não tem dinheiro agora, eu estou com mais do que os 30% que eles pedem lá.
E não sei se você tem algum outro tipo de casa, sua residência é só essa?
A minha residência é só essa, não dá para ter outra casa, não.
Mas você gostaria de ter algum outro tipo de casa fora?
Bom, fora para passar férias, etc., eu não sei se isso compensaria, porque daí a gente fica obrigado, a gente se vê obrigado a ir sempre para aquele lugar ou para aqueles lugares. Então, quem tem mais dinheiro teria vários lugares, então teria uma escolha múltipla. Eu não teria isso. Eu acho mais vantagem eu visitar lugares diferentes de cada vez do que estar indo sempre para o mesmo lugar. E depois, despesa para manutenção de uma casa, assim, um apartamento, é alta. Eu sei disso porque os tios da minha esposa têm casas assim que a gente usa muito. E eu acho que eu não teria condições financeiras de manter esse tipo de casa.
E essa casa é onde? É aqui em São Paulo mesmo?
Qual casa?
Essa daí que você disse do seu tio?
Ah, não, eles tinham casa em Santos e em Lindóia. Por sinal que eles já desistiram da de Lindóia, que também chegaram à conclusão que lá é apartamento, o condomínio que eles estão pagando e outras coisas, não compensa manter aquilo lá. Porque quem mais usa são os parentes, inclusive nós, e eles mesmos aproveitam poucos. É claro que quando os parentes vão, eles pagam luz, etc. e tal. Mas eles já não veem mais vantagem nisso e já puseram a venda.
Aonde fica a sua casa? O terreno lá da sua casa é montanhoso? Como é que é a topografia por lá, Cisterna?
É um terreno com declive, quer dizer, a rua fica mais alta. Então nós construímos a casa com os fundos para a rua e a frente voltada para os fundos. Porque nesses fundos nós pagamos um trator lá e deixamos uma área plana bem grande na frente da casa. É claro que a casa sofreu porque ela ficou enterrada lá embaixo. Mas o que interessa para a gente num terreno grande assim, não é que a casa fique aparecendo, que todo mundo veja. É justamente ter uma área privada lá, privada que eu digo é particular, onde a gente futuramente possa construir uma piscina, etc., ficar à vontade lá e ninguém do lado de fora ficar observando, etc.
A casa é cercada, Cestário?
É, eu acabei de cercar com arame farpado, bastante arame farpado, porque eu vou precisar cachorro lá, porque o lugar é assim um pouco ermo, e eu não quero que o cachorro saia e fique mordendo quem está fora. Mas quero que o cachorro morda quem entrar dentro sem autorização.
Ô, Cestário, lá por perto da sua casa, essa que você está morando e construindo ao mesmo tempo, e o que é que tem por lá, que passa por perto de lá, empreendimentos que a gente conhece bastante?
Bom, tem muita coisa por lá. E até você já me deixou preocupado de novo com essa pergunta, porque eu me lembrei de umas coisas que podem passar por lá. Bom, entre as coisas que tem por lá é que o lugar agora ficou muito perto, porque a Raposo Tavares, que é a rodovia de acesso, ela está sendo duplicada e ela vai permitir que se venha de lá para cá em menos de 5 minutos. Quando estiver pronto, isso vai ser daqui a um ano. Então, todo mundo começou a construir e valorizou bastante o local lá. Então, tem bastante construções, tem fábrica de cal, e agora, antigamente, as fábricas de cal eram importantes lá porque eles beneficiavam o cal e traziam. Agora elas são um transtorno, porque tem indivíduo importante morando vizinho com fábrica de cal, E eu sei que duas delas já estão com um processo em cima, porque eles já estão dizendo que aquilo é zona residencial. Então tem esses problemas por lá. Tem uma coisa muito importante que se chama aldeia. Então, onde eu estou é um terreno junto à estrada da aldeia. Essa aldeia, então, é uma cidadezinha, um vilarejozinho, um patrimônio tombado, então aquilo não pode ser destruído, etc. E é interessante a gente ir lá, porque a gente vê aquele estilo colonial, aquela igrejinha, etc., e domingo, principalmente. Lá tem bastante índio, mas são índios já bastante modificados. Inclusive, tem uma porção lá que está trabalhando comigo, todo mundo de olho azul. E é engraçado no domingo passar lá e ver que esse pessoal realmente não tem o que fazer, a única coisa que eles sabem fazer no domingo é beber pinga. Bom, o que eu disse que me preocupou é o seguinte, é que todo lugar em que eu procuro me estabelecer, logo parece que vai passar uma rodovia em cima. Então, isso aconteceu quando eu morava na primeira casa aqui que eu vendi, que eu já podia ter vendido antes e já ter construído há mais tempo, mas eu não vendi porque ela ficou sob ameaça de passar um anelzinho ali rodoviário que ia ligar Santo Amaro com a Anhanguera. Mas depois o susto passou, etc., e deu para vender a casa e parece que esse processo está engavetado, não sei. Outro foi que eu comprei um terreno, uma ocasião aí, lá perto do atual Palácio do Governo, mas era um terreno pequeno também, só com 200 metros quadrados, mas eu precisava aplicar dinheiro e eu tinha conseguido um dinheiro aí de herança e eu fui comprar lá. Mal eu comprei, já começou a correr boato que esse mesmo anel que ia passar nessa minha casa ia passar por lá também. E não foi só boato, o susto foi maior ainda, porque de fato tinha muita gente, muito pessoal especializado da prefeitura medindo aquilo lá e vendo se de fato cabia passar por lá ou não. Mas lá era um espigão, então eles resolveram que devia passar para o vale. Mas antes disso eu já tinha conseguido vender aquilo lá. Agora que eu estou aí na estrada da aldeia, então tem uma turma lá também fazendo medições, etc., que o grande anel rodoviário vai passar entre quilômetro 13 e 17, lá é 21. Eu não sei o que eles foram fazer lá, mas já me preocuparam, porque vai ver que entre 13 e 17 não dá para passar. Daqui a pouco eles vão de novo me fazer sair de lá.
E se eles forem fazer com que você saia de lá, o que eles vão ter que fazer em Cestar?
Bom, pelo menos eu estou protegido aí, porque como eu disse a vocês, quando eu comprei o terreno lá, eu comprei desse sitiante. Mas ele vendeu todo o resto que ele tinha para uma firma imobiliária muito grande, e é uma firma com muita experiência dentro desse campo. Então, o que a firma fez foi fechar aquilo e transformar aquilo num parque. E o parque tem quatro glebas, então eles não compraram somente a parte desse sitiante, que era um japonês. Compraram todos os terrenos adjacentes e lotearam. E no contrato de venda, eu acho que isso funciona, não sei, diz assim que qualquer desapropriação não pode ser feita parcialmente. Então, aquele conjunto inteirinho, o parque inteirinho tem que ser desapropriado. E lá tem perto de 100 lotes, todos eles com entre 3 e 5 mil metros quadrados. Então, provavelmente, seja mais prático não mexer com aquilo lá, porque a despesa vai ser muito grande, o valor lá cresceu demais, seja mais prático eles contornarem aquilo lá, se for necessário uma desapropriação. E depois, um pouquinho mais para frente, tem uma zona também que ficou muito importante, e ninguém quer mexer com aquele setor lá, porque é um setor onde a desapropriação vai realmente sair caro. Então parece que, e mais ainda, lá é um espigão, e construção de rodovias, etc., o que eu tenho ouvido falar é que sempre pelo vale é mais acessível, porque sai mais barato, e outras condições existem ali, que eu não sou engenheiro, etc., não sei falar sobre isso. Então esse medo não está preocupando mais, não. Foi só um susto quando o pessoal foi lá medir, mas eles mesmo não disseram porque estavam medindo, embromaram, embromaram, e ninguém explicou nada.